Nessa época do ano, há muitos desejos pensados, falados, muitos planos que nós refletimos, muitos planos que buscamos, por causa das experiências totalmente diferentes que vivemos em 2020, a expectativa para 2021 tem sido muito maior e, por causa disso, as frustrações também serão muito maiores. Todo mundo sempre coloca uma grande expectativa no ano seguinte. E sempre se frustram. Porque se a sua expectativa e esperança não estiver em Cristo, nenhum ano vai poder satisfazer o seu coração. Mas a expectativa para 2021 ainda é muito maior por causa de tudo aquilo que não foi possível se fazer no ano de 2020. Mas eu quero compartilhar um desejo específico que deveria estar incluído na nossa lista de desejos para 2021 e para a vida. Deveria ser um dos top 3, que é o desejo pela obediência. Eu não sei se você faz lista de desejos para o próximo ano. Cada um tem seu costume e seu hábito. Mas será que se nós lêssemos as listas de desejos que as pessoas fazem para um ano seguinte, nós encontraríamos em algum lugar dessa lista o desejo por obediência? Será que nós encontraríamos isso? Uma das minhas reflexões como pastor é que a falta de obediência à palavra de Deus e não a falta de informação sobre a palavra de Deus é que tem sido a principal razão de não vermos vidas transformadas. Não é a falta de informação. Ainda mais nos dias em que vivemos, com os acessos que tão facilmente nós temos. A Bíblia continua sendo o livro mais vendido em todo o mundo. E ainda dizem que é o livro mais lido em todo o mundo. Nas últimas duas décadas, a porcentagem de pessoas declarando-se crentes em Jesus Cristo quase que triplicou. O número de publicações teológicas, eu nem sei precisar o quanto cresceu na língua portuguesa. Mas e a transformação de vidas? E a transformação de vidas? Eu não vou fazer uma exposição de um único texto na mensagem de hoje. Eu quero olhar para alguns textos, pensando sobre o desejo pela obediência e também como é importante a obediência na nossa trajetória cristã. Então, nós vamos olhar alguns textos aqui e não apenas um texto nessa noite. Abre então sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21. O Senhor Jesus Cristo está terminando o Sermão do Monte, ou pelo menos, Mateus está dando para a gente aquele último assunto, quando ele vai terminar o registro do que Jesus disse no Sermão do Monte. Sabemos que Jesus disse mais do que Mateus registrou no capítulo 5, 6 e 7. Mas quando ele vai terminar o Sermão do Monte, Mateus, então, traz para a gente aquela informação da advertência de Jesus contra os falsos mestres. E ele mostra que esses falsos mestres possuíam um discurso de piedade, de vida piedosa, de santidade, mas era um discurso falso. Citando Jesus, Mateus diz assim em Mateus 7, do versículo 21 a 27. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela soprou, sendo grande a sua ruína. Nós olhamos para esse texto, e nós encontramos aqui uma série de argumentos que cristãos usaram e foram considerados falsos mestres por Jesus e que continuam usando até hoje para afirmarem a sua fé. Primeiro nós encontramos um discurso de adorador a Jesus. Eles estão chamando Jesus de Senhor, e Jesus é Senhor. Usando uma referência que no Novo Testamento aponta para Jesus como Deus encarnado. Reconhecendo de maneira correta que Jesus era Deus. Um discurso de adorador a Jesus é o que Jesus espera que os seus seguidores tenham. Mas há também uma afirmação de uma ministração em nome de Jesus. Eles estavam afirmando que profetizavam em nome de Jesus. Abriam suas bocas para proferirem uma mensagem que vinha de Jesus, como Deus, como Senhor. Eles ainda afirmaram um engajamento numa batalha espiritual em nome de Jesus. Nós expulsamos demônios em nome de Jesus. Não estamos do lado das trevas, mas do lado da luz nessa batalha espiritual. Eles ainda afirmaram um exercício de poder espiritual em nome de Jesus. Olha quantos milagres nós realizamos em teu nome. Quantas pessoas foram curadas por nós. Quantas coisas aconteceram por meio do poder espiritual que nós exercemos. O Senhor Jesus, diante dessas pessoas, ele afirmou categoricamente: nunca vos conheci. Mas Jesus, nós te chamamos de Senhor. Nós admitimos que você é Deus. Mas Jesus, nós abrimos a nossa boca para pregar essa sua mensagem. A mensagem de Deus. Olha quantos demônios apareciam no culto e a gente repreendia. Eu não sei se eles disseram isso, porque você não vai encontrar nenhum culto na Bíblia em que apareceu demônio. Culto que aparece demônio é coisa da nossa geração, não é coisa bíblica. Porque não tem sentido nenhum demônio aparecer em culto. Não sei se eles disseram isso para Jesus, mas estão dizendo: olha, o mesmo poder que você teve para expulsar os demônios lá do Gadareno, a gente também tem. Jesus, quantas pessoas foram curadas por nosso meio, pelo nosso ministério? Você não foi lá na nossa igreja e viu as muletas todas penduradas lá na parede? Se você nunca foi numa igreja assim, tem uma muito grande lá no Brás, muito antiga, que a parede toda é recheada de muletas. Jesus olha para eles e diz assim: apartai-vos de mim, porque não é isso que define os meus seguidores. Aquele que faz a vontade do Pai, esse entrará no reino dos céus. O que define quem são os meus seguidores é a obediência, é a submissão, é a transformação de vida. Por isso, nesse primeiro domingo do ano, eu queria desafiá-lo a ter um pedido muito claro na sua lista de desejos para 2021. Obediência e não vitória é o que devemos desejar na vida cristã. As pessoas ficam desejando vitória. Eu quero ter vitória financeira. Eu quero ter vitória familiar. Eu quero ter vitória na saúde. Eu quero que 2001 seja um ano vitorioso, porque afinal de contas eu joguei na Mega Sena e não ganhei. E se deseja vitória. Em muitos lugares no nosso país, que carrega o nome na placa de igreja, só prega sobre vitória. Mas qual é o momento nas Escrituras que nós vamos encontrar alguma indicação que deveríamos desejar vitória? O único momento que você encontra isso é quando é dito sobre a vitória contra o pecado. Obediência e não vitória é o que devemos desejar na vida cristã. Porque você não será vitorioso sem obediência a Jesus Cristo. Não será. Bridges, no livro A Busca da Santidade, ele disse o seguinte: já é tempo de nós cristãos enfrentarmos a nossa responsabilidade em relação à santidade. Dizemos com demasiada frequência que somos derrotados por este ou aquele pecado. Não, nós não somos derrotados. Nós somos simplesmente desobedientes. Porque o Senhor Jesus Cristo venceu o pecado. Venceu a morte. E o pecado não domina mais sobre o salvo. O salvo não é refém do pecado. Ele é desobediente a Cristo. E por isso o pecado controla. Nós vivemos usando as expressões como derrotados, o pecado é muito forte. Não, só tem uma maneira do pecado ser forte: se Cristo for fraco. E toda vez que alguém afirma que o pecado é muito forte, ele está afirmando que Cristo é fraco. E isso é uma heresia. Se o pecado fosse mais forte do que Jesus Cristo, ele não teria o vencido na cruz. Ele sequer teria ressuscitado. A prova de que Cristo é muito mais poderoso do que o pecado é porque ele ressuscitou e venceu a morte. Nós já temos uma evidência a respeito disso. Obediência à palavra de Deus é o mínimo que um salvo deve se comprometer com a salvação gratuita que ele recebeu. A advertência da palavra de Deus para os falsos profetas, falsos mestres aqui em Mateus 7, para as nossas vidas, é que o que Jesus espera de nós, já que Ele nos deu tudo, que foi a sua própria vida, é obediência. Nós não vamos conquistar a salvação com a obediência. Mas a obediência é o meio legítimo de afirmarmos a salvação. Junto com isso, nós devemos... O que a obediência oferece para nós como salvos? Se nós devemos desejá-la, se nós devemos buscá-la, se nós devemos nos comprometer com a obediência, o que ela nos oferece? Abre sua Bíblia em Tiago 1, versículos 22 a 25. A obediência é tão importante para as nossas vidas e ela define o nosso andar com Deus de maneira tão profunda que a obediência, ela nos oferece, eu vou chamar isso de bênçãos, que a gente nem sempre pensa dessa maneira. A obediência nos oferece bênçãos que nem sempre nós percebemos. Tiago 1, versículos 22 a 25, ele vai dizer assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Por que tantos salvos vivem inseguros sobre sua fé? Já parou para pensar nisso? Por que tantos salvos são facilmente levados por qualquer vento de doutrina pregado por um charlatão que aparece por aí? Porque se ouvirmos a palavra de Deus e não a praticarmos, nós continuamos não conhecendo o Senhor. O que a obediência oferece para o salvo? Ela oferece certeza para uma fé sólida. Você e eu não teremos uma fé sólida sem obediência à palavra de Deus. Você pode fazer quantos cursos de teologia você quiser. Você pode acumular quantos diplomas você quiser acumular em teologia e seja lá o que for. Sem obediência à palavra de Deus, sua fé nunca será sólida. Porque é a obediência que me faz testemunhar que eu creio. Jesus diz: segue-me. Não adianta eu dizer que eu acredito que ele é Jesus. Se eu não segui-lo, eu não posso dizer que eu creio. Porque a obediência, ela demonstra a minha fé. E a obediência, nesse sentido, ela me traz uma certeza para uma fé sólida. Tiago diz assim: aqueles que são ouvintes, mas não praticam a palavra de Deus, eles se enganam. Eles acham que são salvos porque expulsam demônios, porque operam milagres, porque fazem revelações, ou porque usam seus dons assim ou assado. O que autentica a nossa fé não são essas coisas. João Calvino disse que obediência é a mãe do verdadeiro conhecimento de Deus. Por mais importante que seja a aceitação intelectual da palavra de Deus, ela não terá sido verdadeiramente recebida, a menos que nós a coloquemos em prática. Sem obediência à palavra de Deus, fica difícil alguém confirmar sua fidelidade a Ele. Eu sou fiel ao Senhor, me prova. Ó, eu sou membro lá do TBB. Eu sou professor de escola dominical lá, sou líder de coinonia. Eu toco na banda. Eu participo lá de um ministério. Estamos credenciando a nossa fé a ações nossas, quando a nossa fé só pode ser credenciada pela ação de Cristo em nosso favor e evidenciada por nossa obediência a Ele. Não há outra forma. Não há outra forma. Tiago diz que quem não pratica a palavra de Deus se engana. E por que se engana? Porque a sua fé está firmada em algo que é falso, em algo que não é sólido. E o que é? A própria pessoa. Eu acredito que aquilo que eu creio é verdade. Quando eu só posso provar o que é verdade pela palavra do Senhor, é ela que diz isso. A obra da salvação é exclusivamente de Cristo. Mas a obediência é um requisito bíblico que autentica o testemunho do salvo. Sem este certificado, uma pessoa pode alegar o que quiser sobre sua salvação, mas serão apenas palavras. Olha quantas pessoas eu já curei. Quantos demônios eu já expulsei. Quantas mensagens eu já preguei. Isso não autentica a salvação de ninguém. Olha quantas aulas eu já assisti na escola dominical. Quantas coinonias eu já participei. Eu tenho as anotações de todas as pregações. Todas essas coisas são importantes. Mas o quanto elas têm produzido obediência. Quando o crente ainda lia a Bíblia, essa época do ano, hoje é dia 3. Ele já estaria lá por Gênesis 9, 10. 3 capítulos por dia, num ano, você lê a Bíblia inteira. Mas isso era naquela época que crente lia a Bíblia, porque hoje crente não lê mais. E eu falo isso não só com ironia, mas muita tristeza. Muita, muita tristeza. Aproveitando, você quer ser obediente a Deus? Você precisa ler sua palavra. Precisa ler a sua palavra. Eu não conheço alguém que é obediente ao Senhor, que não tem uma vida séria de oração e de leitura bíblica. Até hoje eu não conheci. E eu não estou falando de religiosidade. A obra da salvação é exclusivamente de Cristo. Mas a obediência é um requisito bíblico que autentica o testemunho do salvo. Há muitas coisas que nós desejamos, coisas que desejamos voltar a fazer agora em 2021... Mas obediência é o que devemos desejar. Tem que estar no alto da lista. Tem que estar no alto da lista. O seu maior problema em 2021 não será a vacina. Eu, por causa da minha idade, eu nem estou preocupado com isso, porque eu vou entrar na lista. Até hoje, eu não entrei na lista da H1N1. Até hoje eu não entrei. Então eu nem estou preocupado com isso, porque até essa... O índio está no começo da lista. Mas o meu maior problema em 2021 não será encontrar na lista que hora que eu vou tomar a vacina. O meu maior problema em 2021 não será a Covid. O meu problema, o Wallace... maior em 2021 vai ser a minha desobediência a Deus. Nada vai trazer mais sofrimento e prejuízo para a minha vida em 2021 que a minha obediência ou desobediência a Deus. Nada, absolutamente nada. Há coisas que estão falando o tempo inteiro na mídia e os assuntos mudam muito rápido e podem controlar a nossa atenção. Mas entenda uma coisa. Não é de vitória que você precisa nesse ano, a não ser que essa vitória seja contra os seus pecados. Nada será mais prejudicial para a sua vida do que a desobediência ao Senhor. Tenha certeza disso. E nada será mais abençoador para a sua vida do que a obediência ao Senhor. Tenha certeza disso. O que a obediência faz pelo salvo? A obediência oferece certeza para uma fé sólida. Mas a obediência também oferece firmeza para um viver terreno incerto. Vai lá comigo para Lucas capítulo 6. Quando agora é Lucas que está nos registrando o discurso de Jesus lá no Monte das Oliveiras. e está dando destaques para construir a mensagem que o Evangelho de Lucas oferece. Num outro trecho do discurso de Jesus Cristo, Lucas capítulo 6, versículos 46 a 49, Jesus, voltado para aquela multidão que o ouvia, e voltado para nós hoje à noite, diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O que a obediência traz para o salvo, oferece para o salvo? Em segundo lugar, a obediência oferece firmeza para um viver terreno incerto. Porque tantos salvos frequentam igrejas com regularidade, mas não suportam as provações, não aguentam as lutas e dificuldades neste mundo e fraquejam diante das tempestades? Porque tantos frequentam as igrejas e suas vidas não são transformadas? Lucas está apresentando aqui, nesse trecho do Sermão do Monte, ensinado por Jesus, aquilo que é uma evidência que Jesus queria dar para o significado de pertencer ao reino. Aquele que pertence ao reino de Deus, ele é um discípulo de Jesus Cristo. E a evidência de um discípulo de Jesus Cristo é que ele é obediente, ele pratica a palavra do Senhor. Ele anda com Jesus Cristo e a forma de demonstrar isso é a obediência. Santo Agostinho disse que se você crê somente no que gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. O que faz alguém ouvir a palavra de Deus, concordar com o que a palavra de Deus está dizendo e não praticar? O que faz alguém ser desobediente nessa direção? Ele está selecionando o que obedecer. Eu creio na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E por que você não pratica? Porque você está escolhendo o que praticar. Está selecionando o que obedecer. Está escolhendo quem amar, quem não amar. Onde você vai amar a Deus e onde você não vai amar a Deus. Jesus vai dizer, é completamente incoerente alguém me chamar de Senhor e não fazer o que eu mando. Ou eu sou Senhor, ou eu não sou. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Me explica isso. Me responde a essa indagação. Por que você afirma que eu sou Deus de Jesus Cristo? E ainda vive em desobediência à minha palavra? O que explica isso na sua vida? É que você está crendo somente em si, nas suas vontades, nos seus desejos. Você não está crendo de verdade em mim. Não está seguindo o que eu ensino de verdade. A obediência é a forma que um salvo tem de demonstrar que está seguindo a Cristo. É interessante que nos versículos 43 a 45, os versículos anteriores aqui, Jesus estava dizendo assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro, do coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. A boca fala do que está cheio o coração, então Jesus diz, por quê? Vocês me chamam de Senhor, de Deus, mas são insubmissos. O que está errado nesse relacionamento? O que está errado no nosso relacionamento? A obediência é a forma que um salvo tem de demonstrar que está seguindo Jesus. Se alguém diz ser salvo e é desobediente a Jesus Cristo, aí lá no seu trabalho, ou lá no colégio, lá na faculdade, ele diz que é um crente, o que imediatamente o seu colega de trabalho ou colega de sala vai dizer? Isso é mentira. Eu não acredito em você. E aí sabe o que eles vão dizer ainda? Porque eu entendo isso deles, já que eles são incrédulos. Seu pastor sabe o que você faz? E deixa eu te tranquilizar de uma coisa. Seus pastores, pelo menos nós, a gente não precisa saber o que você faz. Nós nem queremos. Agora deixa eu tirar sua tranquilidade. Deus sabe o que você faz. Apesar de às vezes desejar isso e ser um pecado, eu não posso mandar ninguém para o inferno, mas Deus pode. Tem hora que a gente tem vontade, é pecado, mas a gente tem vontade. Estou sendo honesto. Eu não posso. Tem hora que eu quero, mas não posso. Mas Deus faz, e não por motivação pecaminosa como é a minha. Então, fique muito tranquilo e passe 2021 muito tranquilo. Nós, como pastores, não vamos ficar atrás de ninguém para saber o que você está fazendo. Várias vezes já nos cobraram de ficarmos controlando a rede social dos outros. Está vendo como dá vontade de mandar às vezes para o inferno? Porque não tem sentido. Por que um pastor vai perder o tempo dele controlando a rede social dos outros? Não faz sentido lógico nenhum. Muito menos bíblico. Essa é a tarefa do pastor, controlar a vida do Ciro. Vai ficar doido, doidinho. Ainda mais a do Ciro. Isso não faz sentido. Não tenha medo do pastor e não coloque medo nos seus filhos. Oh, fique em casa, eu vou contar para o pastor. Isso já diz que você não está criando bem seus filhos, né? Você precisa ficar ameaçando, porque ameaça não é uma maneira de educar filho. E pior, eu vou contar para o pastor, hein? Vou contar para o pastor. Isso só está provando que você está usando a maneira errada de educar o filho. Aí seu filho tem 3, 4, 5 anos, ele chega à igreja, ele vê o pastor, o que ele faz? Some. O pastor vai andando para lá, será que meu pai contou para o pastor o que eu fiz? Aí ele cresce com medo e raiva do pastor. De graça. Você tem que ensinar seu filho a amar o pastor. Trazer chocolate todo domingo para o pastor. Isso aí, ó. Seu pai tem que fazer isso todo domingo. Trazer um chocolate para o pastor. Não ter medo do pastor. Mas de Deus... Deus sabe. Jesus disse assim: se eu sou Senhor da sua vida, a única maneira que você evidencia isso é me obedecendo. Porque ir na igreja tem um valor imenso, eu mesmo ensinei vocês o valor disso, mas isso pode ser falso. Ter atitudes religiosas qualquer um pode produzir. Mas obediência, quando é verdadeira, o seu fruto também é verdadeiro. E uma árvore boa vai produzir bons frutos, frutos de obediência. Que é um desejo para 2021 e para a sua vida? Deseje pela obediência, não pela vitória. Obediência e não vitória é o que devemos desejar na vida cristã. Ah, há uma terceira... há uma terceira bênção que a obediência traz para as nossas vidas. Ela está lá em João 14, 21. Abre lá sua Bíblia. A obediência também oferece constância para um relacionamento duradouro. Ela oferece certeza para uma fé sólida. Ela oferece firmeza para um viver terreno incerto. Mas ela também oferece constância para um relacionamento duradouro. Jesus diz assim para os discípulos, na noite em que ele foi traído: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus está dizendo para aqueles homens, logo antes de ser preso, logo antes de ser julgado e condenado e crucificado, que seria importante eles terem consciência de que a obediência autenticaria a vida de relacionamento com Deus. Aqueles que têm o meu mandamento, ou seja, que conhecem a minha palavra, que conhecem a vontade de meu Pai, eu os guarda. Não simplesmente que tem os mandamentos, mas e os guarda. É esse que me ama. Se você quer mostrar e demonstrar que ama a Deus, você precisa praticar os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Porque tantos salvos vivem sofrendo todo tipo de conflito emocional. Onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Não é a causa do sofrimento circunstancial que faz alguém questionar a presença e a ação de Deus, mas a obediência aos mandamentos de Deus, porque aquele que tem os mandamentos de Deus e os guarda, tem certeza que é amado por Deus todos os dias. Mesmo naqueles dias mais sombrios. E aqui na terra, nós vamos ter dias muito sombrios. Muito difíceis de encarar. A obediência é uma forma legítima do salvo demonstrar que ama a Deus e, consequentemente, é uma maneira também legítima onde o próprio salvo experimenta com certeza o amor de Deus por ele. A obediência nos oferece uma constância para esse relacionamento duradouro com Deus. Em que momento um salvo não acha que está vivendo próximo a Deus? Se a palavra do Senhor diz que nada nos separará do amor de Cristo. O que leva um salvo que foi redimido pela obra do Senhor Jesus Cristo na cruz e recebido pela sua graça para ser filho, em que momento ele acha que Deus não está cuidando dele? O que leva ele pensar que Deus o deixou? Não pode ser a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não falha, não mente, não erra e não muda. Se não é a palavra de Deus, o que é? A sua desobediência. Ele não se afasta de Deus porque ele está amando mais a Deus, mas ele se afasta de Deus porque ele está amando demais a si mesmo. A obediência é, de fato, uma forma legítima de demonstrar que amamos a Deus. Obediência ao mandamento do Senhor. E amá-lo sobre todas as coisas e amar o próximo. Assim nós demonstramos que nós, de fato, andamos com o Senhor. No livro Arte e Ofício da Pregação, onde vários teólogos, pregadores, pastores escrevem, o livro tem umas 800 páginas e deve ter cerca de 100 artigos em um deles. O Robertson diz assim: a palavra de Deus é designada para funcionar como a autoridade controladora. A Bíblia não é apenas um decodificador para filtrar falso ensinamento, mas o programador no controle. Se a fé for apenas a aprovação intelectual de certas verdades essenciais, uma pessoa não é mais salva que os demônios que também creem. A nossa fé não pode simplesmente depender de um entendimento e aprovação intelectual. Por que que um jovem passa 18 anos dentro da igreja afirmando que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e abandona essa fé logo no seu primeiro ano de universidade? Porque essa aprovação intelectual nunca produziu transformação genuína de vida. E uma transformação genuína de vida é uma evidência de que a fé também é genuína. Crer que Jesus existe é a coisa mais fácil que qualquer ser humano pode falar. Até os demônios creem. Pede para um ateu dizer que dia é hoje. 3 de janeiro de 2020. Baseado em quê? Num calendário cristão. Isso vai salvá-lo? Não vai. Não vai salvá-lo. Há referências a Jesus Cristo espalhada pelo mundo inteiro. Cada cidadezinha que você entrar no Brasil, há uma referência a Jesus Cristo. Por causa do tipo de lei que foi estabelecida desde a fundação do Brasil, quando se começa uma nova cidade, se destina um lugar para a Igreja Católica construir um prédio. E até hoje isso acontece. Ter o nome de Jesus espalhado pelo mundo é simples. Basta criar uma lei que exija isso. Mas a salvação não é produto disso. E a evidência dela nunca vai ser comprada pela nossa obediência, mas evidenciada por ela. Eu quero concluir, queridos, pensando que a obediência vem pela prática da palavra de Deus. E tem um último texto que eu quero ler com os irmãos. Salmo 119. Salmo 119. Versículos 9 a 11. Segunda estrofe do Salmo 119. O segundo trecho dele, né? Salmo 119, versículos 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E qual é a resposta do salmista? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Esse é o desejo do salmista. Salmo 119 é um clamor. Um clamor. Deus, como eu posso guardar puro o meu caminho? Como eu posso andar segundo a vontade do Senhor? Como fazer isso? Deus, de todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Eu guardo no meu coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Obediência vem pela prática da palavra de Deus. Não tem outro jeito. Não há como o salvo viver em obediência à palavra de Deus sem ter um compromisso legítimo de meditar nela. A leitura esporádica da Bíblia, o estudo esporádico da Bíblia, guardar mandamentos esporadicamente, obedecer esporadicamente à Bíblia não produzirá em nós aquilo que uma obediência genuína faz, como o desejo que o próprio Senhor Jesus Cristo tem para as nossas vidas. Seria bom que deixássemos de usar os termos vitória e derrota para descrever o nosso progresso em santidade. Devemos antes usar os termos obediência e desobediência. Quando digo que fui derrotado por algum pecado, estou inconscientemente fugindo da minha responsabilidade. Estou afirmando que algo fora de mim me derrotou. Mas quando digo que sou desobediente, estou colocando a responsabilidade pelo meu pecado diretamente sobre mim. Podemos de fato ser derrotados, mas a razão dessa derrota é que escolhemos desobedecer. É uma escolha nossa. É uma escolha nossa. O pastor Paulo sempre cita uma expressão de que o pecado é um acidente na vida do salvo. Porque ele não é mais escravo do pecado, já que Cristo o libertou. A obediência e não a vitória é o que devemos desejar. Acerca da falsa piedade, Jesus diz: um discurso de adorador, uma ministração em nome de Jesus, um engajamento numa batalha espiritual, um exercício de poder espiritual, não é em si evidência de que alguém está amando a Jesus. A obediência, sim. Aquele que faz a vontade do Pai entrará no reino dos céus. Eu espero que você tenha planos para 2021. Espero que você seja disciplinado e diligente para desenvolver e alcançar alguns desses seus planos. Espero de verdade que no final de 2021, se Deus nos der vida, a gente possa olhar para trás e ver progresso. Progresso material, progresso no nosso relacionamento familiar, progresso em coisas que nessa vida trazem algum tipo de prazer para nós. Mas lá no dia 31 desse ano, se Deus nos levar até lá, aqui na Terra, não seria muito interessante ouvir o testemunho de alguém que diz assim: eu terminei o ano mais obediente a Jesus. Mas para isso não parecer presunção da minha parte, eu vou pedir que a minha esposa testemunhe disso, porque aí não tem como errar, né? Eu vou pedir que os meus filhos testemunhem disso. Eu vou pedir que as pessoas próximas que vivem comigo testemunhem disso. De que foi um ano em que, de fato, eu alcancei na vida algo que eu ainda não estava vivendo como deveria. Isso não é a vitória financeira, material. E eu espero que essas coisas até aconteçam segundo o plano de Deus. Mas se elas acontecerem sem obediência, você não vai encontrar satisfação. Não vai. Queria que você curvasse sua cabeça. No topo da minha lista de oração, de prioridades, para que obediência acima de qualquer outro desejo seja o que eu possa alcançar nesse ano, na minha vida, nos anos que o Senhor me der para viver. Eu quero orar com você, mas por você, e saber se há alguém que quer ser lembrado nessa oração. Você não precisa sair do lugar, não precisa falar nada. Ergue uma de suas mãos, só para eu saber e orar especificamente por você. Amém. 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 Vários de nós. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, perdoa-nos por sermos desobedientes. O Senhor tem nos ensinado da sua vontade, exaustivamente. Nós temos tido acesso aos mandamentos do Senhor sem nenhum tipo de impedimento. Em qualquer momento que nós quisermos ouvir a voz do Senhor, nós temos a tua palavra, podemos abri-la, podemos ler sem que ninguém nos impeça. O Senhor tem colocado diante de nós pessoas que nos ajudam a entender a sua palavra, que esclarecem o significado da vontade do Senhor para as nossas vidas. O amor do Senhor tem sido derramado sobre nós de maneira incomparável, inegável. E ainda assim, somos tão desobedientes. Decidimos seguir o nosso coração, a nossa vontade. E quando o fruto dessa desobediência vem, ainda colocamos a culpa no Senhor. Perdão, Senhor. Não queremos nos enganar ou vivermos enganados por uma religiosidade, por uma fé falsa. Muito menos correr o risco de no dia que Cristo voltar, alguém ter que ouvir: apartai-vos de mim porque jamais os conheci. Quebranta os nossos corações no ponto de nos humilharmos diante do Senhor. Negarmos a nós mesmos e seguirmos a Cristo. Que como igreja, o nosso maior e melhor progresso nesse ano esteja na obediência à palavra do Senhor. Há muitas áreas que nós queremos progredir como igreja, mas que cada uma delas seja fruto da nossa obediência ao Senhor. Quero orar por esses irmãos e irmãs que também se manifestaram aqui. Olha pela vida de cada um deles, o Senhor conhece seus corações, o que estão entregando ao Senhor, os compromissos que estão firmando contigo. E a minha oração é que o Senhor os restaure e renove a uma vida de obediência diária e constante na presença do Senhor. E que a nossa obediência não seja um fim em si mesma, mas produza frutos dignos do nome do Senhor a cada dia, para a honra e glória do seu nome. Amém.